A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando por enquanto só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E já tem outros conteúdos disponíveis. Justo hoje está começando a nossa editoria rádio, totalmente nova no site, né? Ela já é bem detalhada, né? Além do programas, dos programas, aliás, colocados no site, temos ainda entrevistas separadas numa editoria à parte, além das informações sobre como o nosso programa pode ser ouvido através da internet ou também pelas rádios. Aí tem uma lista de emissoras brasileiras, essa que a gente falou agora, os usuários agora podem consultar também no site. Além dos aplicativos, outra grande novidade da semana, a partir da quarta-feira, já estão nas lojas virtuais aplicativos de graça, né? Lojas virtuais só é o nome, né? Mas não precisa pagar. Tanto para o Android, no caso, é através do Google Play, e para os aparelhos da Apple, né? É o iOS, sistema compatível com iOS, ele está disponível na App Store. Chama Sputnik Brasil, ou às vezes aparece como Sputnik News. Todos os conteúdos estão lá, inclusive o site e o programa agora pode ser ouvido também pelos dispositivos móveis. Mas voltando ao site, Arnaldo, você já tem os destaques de hoje,
vamos,
né?
Vamos lá então. Donetsk registra 16 ataques de artilharia de Kiev nas últimas 24 horas. Testemunha do assassinato de Boris Nemtsov recebe ameaças de morte. Parlamentar diz que Rússia pode apoiar a independência de Donbás. Autoridades de Donetsk, já falamos, registram 16 ataques de artilharia nas últimas 24 horas. China planeja reduzir consumo de carvão, destaque do Alexander Krasnov no programa anterior. E a declaração da responsável pelas relações exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, dizendo que a União Europeia está preparando resposta à propaganda russa. O que a Federica Mogherini quer dizer com isso, Alexander
Krasnov? Ela quer justamente isso. Eles querem agora combater, né, as mídias, inclusive as Putin, que já foi também alvo, nem tanto quanto o nosso... não vou dizer concorrente, mas também uma emissora russa, RT, né, antiga Russia Today, ela é praticamente um alvo constante, né, desse tipo de ataques. Agora, Sputnik, desde que foi lançado, acho que foi em polonês, né, quando lançaram um site em polonês, outro site, né, como o nosso, aí rendeu comentários bastante ácidos do ministro polonês, que também falou que precisa pensar em como combater o que eles chamam de propaganda russa. Mas agora foi muito além disso. A própria Federica Mogherini, que é representante para relações internacionais, né, da União Europeia, ela falou o seguinte, discursando numa conferência interparlamentar em Riga. Estamos elaborando um sistema de comunicação estratégica para combater a propaganda em russo. E não só na região da parceria oriental, é um projeto da União Europeia, que eles chamam com as antigas repúblicas soviéticas, ou na Rússia, mas também na União Europeia, porque temos uma grande comunidade de língua russa, disse a Mogherini. E antes disso, sabemos que a secretária assistente de Relações Europeias norte-americana, Victoria Nuland, afirmou que o Departamento de Estado americano também está aumentando o seu orçamento para combater o que ela classifica como a propaganda do Kremlin, que está envenenando mentes na Rússia, nas fronteiras da Rússia e por toda a Europa. Ou seja, os americanos, por exemplo, o pessoal lá da Voz da América deve estar comemorando, né? Ou daquela antiga Rádio Liberdade ou da Rádio Europa Livre, que estavam quase que extintas, né? Porque houve uma época em que era considerado não é preciso mais fazer esse tipo de trabalho. Agora eles vão ganhar aumento, né? Onde achavam que eram ter cortes, vão agora ganhar um orçamento adicional. Por exemplo, o John Kerry, na verdade, pediu 639 milhões de dólares para que para o seguinte fim. Ele colocou como ajudar amigos na Ucrânia, na Geórgia e na Moldávia que querem fortalecer suas democracias, resistir à pressão da Rússia e aproximar-se na Europa. Ou seja, vai ter verba para propaganda e os europeus e americanos, né, que trabalham nesses setores devem estar comemorando por um lado e por outro. Eu acho que quem deve comemorar é nós e os nossos colegas da RT, né? Porque se gerou tanta preocupação tudo isso na Europa e nos Estados Unidos, quer dizer que as nossas mídias são eficientes, né? Não sei, Guimone.
Mas por outro lado, eu acho que muitos de nós não temos nada para comemorar, em outro sentido, porque se a gente pensar que, se botarmos como pano de fundo o conflito ucraniano, que divide muito hoje a Rússia e o Ocidente, os países ocidentais como a União Europeia e os Estados Unidos, que você citou, acho que quando existe essa batalha de mídia, de jornalística, ou batalha de propaganda, como está sendo dito pela diplomacia da União Europeia e norte-americana, é um grande sintoma de guerra mesmo, né? Porque quando existe guerra de informação é porque num conflito terrestre o bicho está pegando também, né? E acho que é um sintoma alarmante. Eu acho que em um escopo mais amplo, talvez não tenhamos muito o que comemorar quando aparenta um sintoma tão forte como esse de um conflito que já mata milhares de pessoas já há mais de um ano.
Isso é realmente triste, e aquilo que você falou, a guerra de informações, isso já foi citado em várias ocasiões como realmente um sintoma, né, de que o que está acontecendo, muita gente chama de Guerra Fria 2.0, né? Ou seja, estamos em mais uma época de enfrentamento, né, ideológico, inclusive. Aliás, na própria Guerra Fria não havia conflitos abertos, né, como aquilo que você citou. Não, tinha algumas exceções, né, como a invasão soviética no Afeganistão ou a incursão americana no Vietnã, mas fora isso, mesmo assim, a propaganda não parou de nenhum dos dois lados. Ou seja, nem sempre a guerra de informações é acompanhada de uma guerra real.
Vamos ver se a estratégia da União Europeia da propaganda em russo contra a Rússia vai funcionar. Segue o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o jornalista Rachid Abu Alsan publica nesta sexta-feira, 6 de março, um extenso artigo no jornal Globo, intitulado Delírio de Mohamed Mvazi, o terrorista pertencente ao Estado Islâmico que adotou a denominação de Jihad John. E sobre este artigo, sobre o conteúdo deste artigo em que o jornalista traça a biografia e a trajetória deste assassino do Estado Islâmico, nós vamos conversar agora com o autor do artigo, o jornalista Rachid Abu Alsan. Como vai, Rachid? Tudo em ordem?
Tudo bem.
Parabéns pelo artigo, pela minuciosa pesquisa que você fez sobre esse indivíduo do Estado Islâmico, Jihad John, que ninguém imaginava que fosse atingir esse ponto de crueldade, dada a sua formação, dado o fato dele provir de uma boa família.
Sim, com certeza. porque ele vem de uma família de classe média, que ele nasceu no Kuwait, né? Os pais deles eram de origem iraquiana, mas sem cidadania nenhuma, e moravam no Kuwait, depois migraram para a Grã-Bretanha quando Mohammed Mwazi tinha 6 anos, e viraram cidadãos britânicos. E aí, eu acho que esse homem, Mohammed, sempre foi religioso, né? Rezava todo dia, ia para a mesquita, mas também estudava muito bem, era bom aluno, e se formou na Universidade de Westminster, em Londres, em ciências de computação. E, por todos os relatos que eu li, era um garoto normal, não era extremista, não era, né, um jihadista.
Pelo relato que você faz, está muito longe de se tornar um terrorista.
Sim, sim. Mas aí, quando a gente lê os outros relatos dele, está avisado pelo Serviço Secreto Britânico Doméstico, a MI5, aí a gente vê que eles tiveram outras fontes de informações de que ele estava se associando com pessoas que eram terroristas ligados ao Shabab na Somália e com o Estado Islâmico também na Síria e no Iraque. Então, por isso que ele foi questionado pelos serviços secretos britânicos muitas vezes e parado por eles. Por isso que a narrativa que a gente leu, que essa ONG britânica chamada CAGE, que ajuda o que eles chamam vítimas da guerra ao terror, que na maioria são muçulmanos que foram torturados, imprisionados ou pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, e depois libertados, na minha mente é um pouco duvidoso, porque eles acreditaram demais na narrativa do Mohammed Mwazi, que ele era inocente, que ele não era terrorista, que ele era um cara normal. Mas como é que um cara normal pula de ser um cara normal a ser esse homem monstruoso que a gente vê nos vídeos do Estado Islâmico, degolando esses jornalistas americanos e britânicos? É horrível, não dá para compreender.
Você descreve pelo menos 5 assassinatos bárbaros cometidos pelo Mohammed Mwazi, o Jihad John, e todos com a mesma característica: imobilização das vítimas e degola das mesmas, chamada decapitação.
Sim, sim.
Ele teve a atuação comprovada no Al-Shabaab ou a sua vinculação é somente ao Estado Islâmico?
Bem, no relato que a Cage deu, porque a Cage encontrou ele em 2009 e entrevistou ele por várias horas. E na entrevista, o Mohammed Mwazi, ele mesmo, disse para a CAGE, essa ONG, que ele foi, depois de se formar em 2009, foi fazer um safari com um grupo de amigos, também muçulmanos, na Tanzânia. Quando eles chegaram na Tanzânia, desceram do avião, eles foram barrados pela polícia local e foram presos numa delegacia por 24 horas e foram mandados de volta para a Europa. Isso foi a mando do Serviço Secreto Britânico, porque eles tinham, né, informações que eles não estavam indo só para um safari, que eles estavam, na realidade, indo para a Somália se juntar ao grupo Al-Shabaab, que é um grupo extremista lá na Somália. Então, tem muitos indícios que sim, que ele tinha ligações com esse grupo também.
No seu artigo você diz, Rashid, que a Bandi Mwazi declarou à imprensa que reconheceu a voz do filho da primeira vez que ouviu falando em um dos vídeos do Estado Islâmico, no qual ele aparecia degolando uma de suas vítimas. E no mesmo parágrafo você afirma que o pai do Jihad John, aconselhado pelo advogado, levou a dizer que não havia provas convincentes de que o assassino exibido naquele vídeo era o seu filho.
Sim. Porque, com certeza, a mãe ficou chocada, né? Reconhecendo a voz do próprio filho, vendo esses vídeos horríveis. E qualquer mãe, né, ia ficar desolada, arruinada vendo isso. E eu não acho que uma mãe ia denunciar o próprio filho para as autoridades. E com o pai, eu entendo ele também estar chocado com tudo isso e querer negar que o advogado dele deu uma declaração falando que não tem provas suficientes para falar que é realmente o filho desse senhor Mwazi. Então, eu entendo isso, que ele quer se proteger, né, do ódio do público, que o público deve ter do filho dele.
Archie, certamente você se debruça sobre esse tema, você o pesquisa com muita intensidade e certamente você deve ter conhecimento de que outros jovens estão seguindo esta mesma trajetória de crueldade do Mohamed Emouazi. Você tem conhecimento de algum outro caso específico como o dele?
Não, de pessoas específicas não, mas eu estava lendo recentemente que o grupo, os líderes do Estado Islâmico são muito cruéis, usam essa violência demais, e que eles até estavam usando recrutas sauditas para ser bombas, né, suicidas, que eles até usam, né, crianças como bombas suicidas. Então, eles não têm nenhum pudor em usar a violência e eles realmente, para mim, são totalmente fora da religião islâmica ou qualquer, né, tipo de religião. Para mim, eles não são religiosos, eles são abomináveis.
E para a gente concluir, eu vou fazer a pergunta que tenho feito a várias lideranças islâmicas e faço a você também como seguidor da religião. Existe algum artigo no Corão que autorize matar, que autorize cometer justiça pelas próprias mãos, conforme esses terroristas estão fazendo?
Não, porque eles não estão sendo atacados, eles estão matando uns a outros, estão matando outros árabes, outros muçulmanos, isso não faz sentido. E mesmo no Alcorão não fala que é para matar cristãos ou judeus, não. No máximo é para pedir impostos deles e deixar eles morarem em paz em terras muçulmanas, não é para matar eles, perseguir eles. Isso é totalmente contra o Alcorão e contra a religião.
Contra a religião e contra os próprios seguidores da religião islâmica.
Sim.
Meu caro Rashid Abu Alsan, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik Brasil e eu espero ter a sorte de contar mais vezes com a sua participação em nosso programa.
Sim, muito obrigado.
Obrigado a você, tenha um excelente final de semana.
Para vocês também.
Conversamos com o jornalista Rashid Abu Alsan, autor do artigo O Delírio de Mohamed Emouazi, artigo este publicado no Jornal Globo desta sexta-feira, 6 de março de 2015, no qual ele analisa a trajetória e os crimes praticados pelo terrorista do Estado Islâmico.
Economia.
A Suíça aumentou ou prorrogou as sanções contra a Rússia, a decisão anunciada nesta sexta-feira, Alexandre Krasnov.
Foi o governo da Suíça divulgou o seguinte comunicado. Por causa da situação na Ucrânia e as medidas tomadas pela União Europeia, o Conselho Federal tomou a decisão de ainda prorrogar as sanções contra a Rússia por mais um ano e ainda aumentar as chamadas listas, né, de pessoas que foram alvo dessas sanções tomadas ainda em dezembro do ano passado, depois que a Suíça não reconheceu a passagem da Crimeia para a Rússia e da cidade de Sebastopol, de acordo com as sanções internacionais datadas de 27 de agosto de 2014. Ou seja, a Suíça prorroga por mais um ano as sanções contra a Rússia.
E diante do momento que a economia russa está vivendo, o presidente Putin baixou um decreto reduzindo os salários. Sergei Smolny, vai começar pelo próprio, né?
Pois é, Arnaldo. De acordo com o decreto assinado pelo próprio presidente Putin, o salário e os abonos mensais e trimestrais do presidente russo, do primeiro-ministro, do procurador-geral e do presidente do Comitê de Investigação da Rússia serão reduzidos em 10% entre 1º de março e 31 de dezembro deste ano. E de acordo com o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, esta decisão será estendida se a situação econômica do país melhorar até 31 de dezembro. A decisão presidencial aparentemente foi bem aceita pela opinião pública russa. E como uma das causas da economia russa, né, que levou essa diminuição do salário de alguns cargos importantes, inclusive o chefe de Estado russo, são as sanções aplicadas contra a Rússia, a queda do rublo, que despencou em dezembro, e isso provocou, de fato, uma recessão já anunciada pelo próprio governo, e principalmente a queda do preço do petróleo, né? Lembrando que a Rússia tem uma dependência muito forte do petróleo, e, portanto, a crise econômica na Rússia levou essa decisão, esse decreto do presidente Putin. Bom, demagógico ou não, caiu bem na opinião pública russa, e inclusive, segundo os nossos internautas, né, no Facebook, comentaram bastante essa notícia e já querem aplicar essa mesma decisão para o Brasil, falando da presidente Dilma, falando dos nossos deputados. Então, é uma coisa que acaba sempre caindo bem na opinião pública, né?
Na China, a estimativa do primeiro-ministro Li Keqiang é de que o crescimento econômico de 2015 fique em 7%. Se atingido esse patamar, o resultado deve significar uma desaceleração diante do crescimento de 7,4% de 2014, o pior índice registrado desde 1990. Li Keqiang discursou na abertura do Congresso Nacional do Povo da China. Ele anunciou também que a meta de inflação foi reduzida para 3% diante dos 3,5% do ano passado. Os preços ao consumidor terminaram em 2%, o que levou alguns economistas a levantarem a hipótese de riscos deflacionários. E a Embraer anunciou seu lucro, Alexandre Krasnov.
Foi. A fabricante brasileira de aeronaves teve lucro líquido de R$242 milhões no quarto trimestre. Houve uma queda de R$607 milhões se comparado ao mesmo período de 2013, mas as receitas foram praticamente estáveis, segundo a própria fabricante. Agora, no ano, foram entregues 92 aeronaves comerciais e 116 executivas. E para 2015, a previsão é bastante parecida, é de 95, respectivamente, a 100 jatos comerciais e de 80 a 90 jatos executivos leves e de 35 a 40 jatos executivos grandes. Ou seja, a Embraer continua bem, apesar de uma leve queda nos seus indicadores.
Mas lucros literalmente nos ares por parte da Embraer. Vamos às cotações, como é que fechou a semana o real brasileiro na Rússia?
Olha, foi derrubado hoje para baixo da chamada marca psicológica. Hoje muito se falou sobre a queda do euro e do dólar na Rússia, quebrando as barreiras, só que no sentido inverso, né, dos recordes anteriores. E o real também caiu para baixo dos 20 rublos, que a gente pode considerar uma marca psicológica também. Hoje é cotado a 19,97 rublos o real brasileiro, e o dólar termina a semana com uma queda para 59,99, né, mais uma barreira psicológica, e o euro também de 66,10. Ele se recuperou até durante o pregão, mas hoje já tinha caído abaixo dos 65 rublos. Isso também acontece pela primeira vez desde o mês de dezembro. Arnaldo, e no Brasil, como é que foi?
No Brasil, o dólar fechou a semana em R$3,05, o que está causando grande preocupação entre os analistas. Alguns deles lembraram que há 10 anos, em 2005, o dólar havia atingido esta marca, porém em processo de queda. E o euro encerra a semana cotado a R$3,31. A Bolsa Russa, hoje?
A Bolsa de Moscou termina no vermelho, com uma baixa de 1,61% para o MMVB, o índice em russo, em rublos, perdão, com 1.731 pontos, e o indicador internacional RTS, medido em dólar, termina com baixa de 0,61% e 905 pontos.
No Brasil, o Ibovespa fechou em 49.981 pontos, queda de 0,76%.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. A Rádio Sputnik Entrevista.
Com a alta do dólar chegando a R$ 3,00, as viagens internacionais ficaram 13% mais caras nos primeiros dois meses de 2015, trazendo lucro para o turismo no Brasil. Os empresários do setor de turismo no país comemoram, pois com o dólar em alta aumenta a procura pelos destinos nacionais. Para a gente falar sobre o assunto, nós vamos conversar com José Francisco Salles Lopes, que é o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. José Francisco, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Queria que o senhor começasse falando para a gente: o turismo no Brasil está realmente lucrando com essa alta do dólar? Como é que o senhor avalia esse momento para o turismo interno?
A minha saudação aos ouvintes da Rádio Sputnik. Olha, o turismo doméstico já é, por tradição, a grande força da economia do turismo brasileiro. E é evidente que com essa alta do dólar, com um ano de feriados prolongados, o turismo doméstico ganhou uma força ainda maior. E a gente vê o seguinte, o levantamento é que os 6 feriados vão impactar em número de viagens, quase 11 milhões, e em valores de dinheiro, mais de 18 bilhões de reais. Ou seja, é muito expressivo e isso tem diversas razões. Feriado prolongado sempre contribui, e a alta do dólar contribui também um pouco para que o brasileiro procure os destinos nacionais.
Quais as regiões o senhor acha que devem se beneficiar mais? Acho que Nordeste, Sudeste?
O Nordeste e Sudeste, tradicionalmente, são as que levam maior número de turistas. E provavelmente o Nordeste como um todo em primeiro lugar, o Sudeste em segundo. Evidentemente, quando se trata de turistas assim para o próprio estado de São Paulo, levam a vantagem. Mas o Rio de Janeiro também vai atrair um grande número de turistas.
Ainda mais com essas altas temperaturas, né?
É, exatamente. E não é uma estrutura de feriados que diga respeito a sol e praia, porque é o ano inteiro, né? Vai de abril a novembro. Mas, na realidade, atrai. Os números são, as projeções são bastante expressivas.
É verdade. Agora, quem mais viaja no nosso Brasil, José Francisco?
Olha, a força maior do que nós chamamos de turismo emissivo, ou seja, quem viaja, é dos estados do Sudeste, em especial São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são responsáveis por praticamente 60% do número de viagens domésticas pelo Brasil.
Agora, como é que então as agências podem, né, agir nesse momento para até investir e fazer com que os outros estados também se mobilizem mais para viajar pelo nosso Brasil? Né, o que? Investir em promoções, facilitar pagamentos? Como é que você acha que as agências devem aproveitar essa alta do dólar para poder atrair cada vez mais o turismo nacional?
Olha, principalmente facilidade para viajar, preços e facilidade nos pagamentos. Quer dizer, o maior número de pagamentos possível, porque isto impacta muito nas decisões do cidadão. E é bom começar a trabalhar agora, porque é o primeiro feriado que nós temos aí pela frente, ainda é em abril, e nós temos de abril a novembro 6 feriados prolongados. Então, é hora de começar a trabalhar dos destinos turísticos domésticos. E cada estado e cada cidade turística deve trabalhar muito, trabalhar junto com os operadores turísticos, agentes de viagem, que eu acredito, inclusive, que o número pode até ser maior do que essa projeção que nós fizemos.
Não, maravilha. E com relação também aos Jogos Olímpicos aí chegando, né, isso também vai causar uma grande movimentação do turismo também interno.
Vai,
não só do exterior, mas também interno, né?
É, não, 2016 é um ano muito promissor. Nós temos um ano promissor pela quantidade de turismo prolongado, de feriados prolongados.
Né?
Então, está na hora de começar a trabalhar.
Então,
é agora que se começa a trabalhar, ou seja, vamos planejar não só do ponto de vista de quem vende, mas também de quem compra. Porque sempre planejado se consegue melhores preços.
É. Inclusive, até a visitação em parques cresceu no país também, né?
Sim, vai crescer mais, porque já se desenha uma estrutura diferente de oferecer os atrativos dos parques. O Parque do Rio de Janeiro, o Parque da Tijuca, né, onde fica o Corcovado, e de Foz do Iguaçu, já tem uma movimentação muito grande. Agora, os outros vão paulatinamente atraindo maior número de turistas.
Outra ramificação também crescente no nosso país é com relação às viagens de negócios, né?
Viagens de negócios, em cada 4 viagens que se faz nesse país, são viagens de negócio. E elas são importantes pelo seguinte: o gasto médio numa viagem de negócio é cerca de 40% mais do que outro tipo de viagem. Então, o impacto financeiro é sempre maior.
O turismo de eventos é o segundo maior fator de atração dos estrangeiros também para o Brasil, né?
Sim, sim. E, evidentemente, com isso, São Paulo leva vantagem, porque eventos e tem maior número em São Paulo, embora hoje, tendo o Rio de Janeiro também como uma área de grandes eventos, nós temos hoje o Nordeste todo investindo para atrair eventos de toda a natureza. E o Brasil hoje já é o 8º país em atração de grandes eventos internacionais.
Para a gente poder finalizar, qual o balanço que o senhor faz aí para o país esse ano com relação ao turismo, de uma maneira geral, não só interno, pelo exterior também? Que balanço o senhor faz? O que que o Ministério do Turismo está aguardando para esse ano?
Olha, face a série de fatores, inclusive esse dos feriados, nós vamos ter um crescimento aí em torno de 4, 5% no turismo doméstico. O turismo internacional já é mais difícil de projetar, porque a gente precisa analisar muito como é que está a estrutura econômica dos países que nos mandam turistas. Mas a expectativa é positiva.
Maravilha, nós conversamos com José Francisco Salles Lopes, o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisa do Ministério do Turismo. José Francisco, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e a minha saudação mais uma vez aos ouvintes da Rádio Sputnik.
Relações Internacionais.
Domingo, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e na Rússia é feriado. Como é que esse feriado é comemorado?
Olha,
bonificação na segunda-feira, né, Krasnov?
Exatamente, mas não é só esse. É uma regra lá na Rússia, quando cai algum feriado num dos dias, né, de final de semana, as pessoas ganham um dia extra de folga, né? Uma tradição de invejar. Agora, quanto ao 8 de março, ele por muito tempo foi a única festa durante o calendário, sabe, do ano, que exaltava a mulher. Porque não há datas como o Dia das Mães, né? não tem outra data específica para a mulher. E, por outro lado, a União Soviética ela considerava que já tinha todos os problemas resolvidos, né? Inclusive da defesa da mulher. Então, transformou-se mesmo numa espécie de exaltação da mulher mesmo, dando flores, dando presentes. A flor da estação é tulipa agora e é o comecinho já da primavera na Rússia. Então, uma festa em que as pessoas dão presentes para suas mulheres e isso está por toda parte muito aparente nas ruas, inclusive.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, começou hoje na Turquia a reunião do G20 e da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento na Europa, a Conferência Anticorrupção. Simultaneamente no Brasil ocorre o lançamento pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal da OAB, da campanha anticorrupção, campanha essa endossada por todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. E sobre este tema nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas no assunto, no combate à corrupção, o advogado Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Doutor Fábio Medina Osório, boa tarde, é um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Boa tarde, Arnaldo. Satisfação falar com você e seus ouvintes nesse prestigiado espaço.
Doutor Fábio Medina Osório, o senhor há muito tempo se bate pela necessidade de haver mais rigor legislativo, mais rigor punitivo em torno dos responsáveis por atos de corrupção. E como o senhor vê esses acontecimentos simultâneos no Brasil e na Europa em termos de combate à corrupção?
De certo modo, nós observamos que o fenômeno da corrupção ele não é apenas uma peculiaridade nacional, ele é um tema global que tem despertado a atenção das nações democráticas e faz parte do processo civilizatório o aperfeiçoamento das instituições de prevenção e de repressão à prática da má gestão pública que pode estar consubstanciada na corrupção, mas também em outras patologias, como é o caso da ineficiência endêmica, da improbidade. Portanto, é óbvio que acontecimentos recentes no nosso país acabaram despertando uma consciência de cidadania mais aguda no sentido da cobrança de bons costumes na esfera pública. Isso certamente fomenta movimentos como este que agora foi referido, relacionado à OAB, todas as seccionais mobilizadas e proclamando a necessidade de repúdio à corrupção pública, que é um mal que assola não apenas o Brasil, mas assola os países democráticos de um modo geral.
Como o senhor tem visto a atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal nas investigações em torno dos denunciados ou dos envolvidos em casos de corrupção? Tanto em relação aos corruptos como em relação aos corruptores.
É importante sinalizar que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, particularmente aí nos últimos 10 anos, as instituições se aperfeiçoaram, se solidificaram, criaram novas ferramentas de estratégias interinstitucionais, de diálogos interinstitucionais que permitem o aperfeiçoamento daquilo que se chama como inteligência punitiva. E, portanto, o Brasil, sem dúvida alguma, avançou muito, especialmente, como foi referido, na tutela de direitos difusos relacionados à boa gestão pública. No caso, o Ministério Público avançou, tem articulado ações estratégicas, calculadas e com coerência no sentido de inibir essa patologia tão nefasta à sociedade. Mas também órgãos policiais e a Polícia Federal, conforme foi aqui mencionado, têm se destacado pela qualidade técnica dos trabalhos, pela maior profundidade dos diálogos entre as diversas instituições. Hoje nós percebemos que Tribunal de Contas, Receita Federal, COAF, Ministério Público, Polícia Federal, todas elas sentam à mesma mesa e procuram um diálogo mais produtivo. De modo que as estruturas de crime organizado, sem dúvida alguma, vêm sendo abaladas cada vez mais por essa atuação organizada, conjunta do Estado brasileiro. Eu vejo que se joga a luz hoje sobre uma patologia que muitos anos atrás talvez estivesse oculta ou mais no plano subterrâneo, ao passo que se pode reconhecer desta forma como um avanço institucional, um amadurecimento das instituições democráticas, o fato de que haja um repúdio público e uma ação concreta e coordenada de todas essas instituições em busca de resultados satisfatórios à sociedade brasileira e coibindo a impunidade.
O senhor tocou num ponto nevrálgico. Até pouco tempo, até poucos anos, havia uma percepção pela sociedade brasileira de que tais denúncias, se chegassem ao conhecimento do público, não teriam maiores consequências. E agora a mentalidade mudou. As consequências estão surgindo, estão tendo desdobramento e, no âmbito da justiça, é aguardável que haja a punição devida aos envolvidos, desde que efetivamente e juridicamente comprovadas as responsabilidades.
É imperioso reconhecer que, em parte, esses avanços também foram fruto de um amadurecimento dos governos dos últimos anos, que, por exemplo, na escolha do Procurador-Geral da República, nós sabemos que desde a época do presidente Lula tem se prestigiado a indicação do mais votado na lista. Então tem se fortalecido a autonomia dessa instituição. Portanto, o Ministério Público Federal tem desempenhado um papel de maior importância nessa área tão sensível à sociedade brasileira.
Já que o senhor
tocou... A impunidade ela já não é mais uma regra. Já se sabe que aqueles que são criminosos do colarinho branco podem ser alcançados pelas leis penais, pelas leis da probidade administrativa, podem ter ativos bloqueados, contratos suspensos e até podem ter prisões decretadas. Portanto, isso, obviamente, que assegurados os direitos de defesa devido ao processo legal, nós temos condições de diagnosticar um forte amadurecimento da sociedade brasileira nesse campo.
Já que o senhor tocou no nome do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o senhor acredita que ele tem enfrentado pressões na condução deste processo investigativo?
Eu não tenho dúvida de que a pressão é natural ao exercício da função de Ministério Público, ou de Polícia, ou mesmo de Judiciário. Isso faz parte do jogo. Eu mesmo fui membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 14 anos. Nós sabemos que é inerente a essa atividade a existência de algum tipo de pressão. E obviamente que a pressão não afeta nem a autonomia, nem a independência funcional das autoridades. Ao contrário, muitas vezes ela tem um efeito até diverso, oposto ao que fora pretendido por quem exerce alguma espécie de coação, algum tipo de pressão política. E o Brasil amadureceu muito, as instituições são independentes, elas têm garantias constitucionais. Tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, até outras autoridades administrativas, hoje elas têm não apenas o respaldo da opinião pública, das redes sociais, na comunicação mais intensa da sociedade com seus representantes, mas também elas têm garantias efetivas de que não ficam expostas a qualquer forma de interferência política, a inamovibilidade, a ideia de juiz natural, a independência dessas autoridades no desempenho das funções, e tudo isso acaba gerando um arcabouço institucional muito robusto que faz com que a sociedade tenha maior esperança e uma expectativa de que as coisas funcionem e as leis sejam aplicadas de forma isonômica para todos.
Doutor Fábio Medina Osório, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Como disse no início, foi uma grande alegria ouvi-lo. Espero contar com o senhor em próximos programas.
É sempre um prazer falar em um espaço tão qualificado, conduzido por você, Arnaldo. Fico sempre à disposição e agradecido pela oportunidade.
Nós é que lhe agradecemos e desejamos ao senhor, a seus colegas e à sua família um excelente final de semana.
Da mesma forma, você e seus familiares.
Obrigado. Muito obrigado. Conversamos com o advogado Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, o IED, que nos falou sobre o combate à corrupção no Brasil e sobre uma análise jurídica do quadro institucional brasileiro.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Reportagem Rádio Sputnik.
Levantamento realizado pelo Ministério da Saúde revela que 24 pessoas já morreram no estado de São Paulo por causa da dengue em 2015. O número é 380% maior do que as 5 mortes nas 8 primeiras semanas epidemiológicas de 2014. Segundo os dados, os casos com sinais de alerta também subiram 159%. O aumento das notificações de dengue foi de 697%, ou seja, 11.876 casos em 2014, passando agora para 94.623 em 2015. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a situação é preocupante. O governo federal vai intensificar a assistência aos municípios e estados em situação mais crítica no momento.
Não só prestar essa cooperação a estados e municípios, principalmente aqui no estado de São Paulo, que apresenta dimensões muito importantes junto com Goiás e com Acre, mas nós achamos que é extremamente importante atuar em duas frentes, na frente da prevenção, do combate ao mosquito, mas por outro lado, tão importante quanto é a adoção das medidas nos serviços de saúde públicos e privados que sejam capazes de atender de maneira eficiente os pacientes e evitar casos graves e óbitos.
Sobre a situação no estado de São Paulo, Arthur Chiorro afirmou que os municípios paulistas que agora sofrem com aumento expressivo de dengue não fizeram a lição de casa para evitar a situação crítica de notificações e mortes pela doença e alerta que a situação ainda deve ficar mais crítica nos próximos 2 meses.
Nós lidamos com uma doença cíclica, uma doença com características sazonais, certo? As cidades que fizeram ao longo do ano inteiro a lição de casa, fizeram o combate, envolveram a população, conseguiram mobilizar os agentes de saúde, agora obtêm melhores resultados. Em outubro do ano passado, novembro, nós divulgamos o LIRO, o levantamento, que mostrava o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, cidade por cidade, região de cada uma das cidades, para orientar a ação das prefeituras. Fizemos uma intensificação, um dia D de dengue em novembro. Fizemos mais um agora no início de fevereiro. Infelizmente, algumas cidades não tiveram um grau de mobilização adequada. Isso faz com que aumente o número de casos. Algumas cidades do interior de São Paulo claramente não se prepararam ao longo de todo o ano de 2014, tá certo? E não prepararam seus profissionais de saúde para identificar os sinais de alarme e de agravamento. Tanto é verdade que nós tivemos um número de casos de óbitos extremamente significativo nesses 2 primeiros meses nessa cidade no interior do estado de São Paulo, e não pode acontecer isso. Nós não temos precedente, nem na grande epidemia que nós tivemos no Rio de Janeiro anos atrás, nós tivemos logo no início da epidemia um número de óbitos. Isso demonstra que nós precisamos aprimorar o processo, por isso que eu estou me reunindo com o secretário de Estado, com o representante dos secretários municipais aqui do estado de São Paulo, para aprimorar a intervenção, não só das ações de prevenção, mas também a capacidade de manejo clínico adequado dos pacientes. Não é possível que as pessoas morram de dengue, porque, como eu disse, identificando sinais, fez o diagnóstico de dengue, identificou sinais de agravamento, se inicia a hidratação imediatamente, nós podemos evitar os óbitos, tá certo? E mudar essa história que está sendo escrita aqui no estado de São Paulo, em detrimento do que acontece no resto do país.
Para amenizar a situação, o ministro da Saúde afirmou que os municípios precisam trabalhar melhor na prevenção e na assistência clínica, chamando a atenção sobre a hidratação ser uma das principais medidas no tratamento da dengue, porém alguns municípios erram em ficar esperando a abertura de vagas em leitos para iniciar o tratamento.
Então, agir na prevenção e na assistência médica adequada, hidratando os pacientes, identificando sinais de agravamento, dengue, com dor abdominal persistente, com vômitos, é sinal de agravamento. Precisa ser hidratado imediatamente. Não precisa sequer esperar ir para o hospital ou para a UPA. Na própria poltrona da unidade básica de saúde, do posto, da clínica privada, já se deve começar a hidratação, porque é decisivo para que a gente não tenha óbitos. Nós temos uma situação em todo o país de aumento do número de casos, mas uma diminuição do número de casos graves e do número de óbitos. Entretanto, no estado de São Paulo, além do brutal aumento do número de casos, comparando as 8 primeiras semanas do ano passado, nós também temos uma surpreendente elevação do número de casos graves e de óbitos. E isso precisa ser interrompido. Para isso que o Estado, o Ministério da Saúde e as prefeituras estão agindo junto, mobilizando os gerentes de unidades básicas, os médicos, os enfermeiros, tanto da rede pública e privada, para que as duas ações possam ser feitas. Limpeza nas nossas casas para poder evitar a proliferação do mosquito e nos serviços de saúde, diagnóstico e tratamento correto. Dengue não tem um tratamento específico, mas a hidratação salva a vida das pessoas.
Arthur Chioro chama a atenção ainda que a crise hídrica na região sudeste pode ter contribuído para a explosão de casos de dengue em São Paulo, mas a população precisa ficar atenta aos cuidados de prevenção ao mosquito.
Nós não estamos observando um agravamento da situação no país, porque o número de óbitos e o número de casos graves vem reduzindo. Entretanto, nós tratamos de uma doença que é cíclica, ou seja, a cada ciclo de 2, 3 anos, nós temos um aumento do número de pessoas suscetíveis, tá certo? A um novo tipo, um dos 4 sorotipos da dengue, e, portanto, aumenta-se o número de casos. Nós temos dificuldades muito importantes de controle do mosquito em muitas regiões, como é o caso da região sudeste. Em virtude da falta de água, as pessoas nas famílias acabaram acumulando água em casa. Isso ajudou também a ampliar a proliferação do mosquito. Então, portanto, mais do que nunca, é preciso, ao longo de todo o ano, mas nessa época em especial, eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, as larvas, no nosso domicílio, as prefeituras fazerem o processo de pulverização aonde nós encontramos situação epidêmica e os serviços de saúde públicos e privados adotarem os protocolos de manejo dos pacientes indicados pelo Ministério da Saúde. A hidratação dos pacientes é fundamental para que não tenham casos graves e que não evoluam para óbito.
A dengue é uma doença sazonal, ou seja, aumenta ao longo do verão. E ao longo dos últimos anos, sempre ela começa a crescer a partir do mês de janeiro, obtém um pico no mês entre abril e maio, e depois, com a chegada do inverno, ela recrudesce. Portanto, nós ainda temos a expectativa de que ao longo dos 12 próximos meses, nós teremos um aumento do número de casos. O que nós precisamos manter em todo o país é uma redução do número de casos graves, uma redução do número de óbitos e, naturalmente, não baixar a guarda, continuar as medidas de prevenção, de eliminação dos criadores, mesmo nas localidades onde as pessoas precisarem guardar água em reservatórios e em casa, elas devem fazer isso com proteção para não favorecer a proliferação do mosquito. Agora, mudança de comportamento, mudança de hábito, é uma situação que a gente observa não só em relação à dengue, mas observa em outras situações. Por exemplo, o uso do preservativo na prevenção da AIDS. As pessoas sabem que precisam fazer, mas não fazem, né? Sabem que precisa levar a criança para vacinar, mas não levam para vacinar. Então, nós precisamos despertar na sociedade brasileira, cada vez mais, um sentimento de corresponsabilidade, de solidariedade. Né? Se não é com a minha família, é com todo mundo. Né? Não adianta a gente achar, porque depois que morre um parente com dengue, que eu devia ter tomado cuidado. Né? É possível evitar, é possível prevenir. Portanto, eu acho decisivo. Não cabe aqui ficar colocando culpa em ninguém. As pessoas que perderam familiares com dengue merecem a nossa solidariedade. Agora, vamos aproveitar essa lição para melhorar, para responder positivamente, unindo esforços do poder público, dos agentes de saúde, dos profissionais que as prefeituras mantêm com apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, mas também, certo? Fazendo com que a população cada vez mais se comprometa em fazer a sua parte. Cada um, em 15 minutos por semana, parando para dar uma olhada em casa, uma geral, como se diz, é capaz de eliminar os criadores da dengue, trocando a água, vendo se na calha, vendo se tem caixa d'água aberta, vendo se tem algum brinquedo, algum recipiente que está acumulando água parada, ajudando a alertar o vizinho, ou seja, criando uma mobilização social que permita para a gente, numa situação mais crítica, por quê? Porque exatamente no verão, isso é a história natural da doença da dengue.
Entre os municípios mais afetados em São Paulo pela dengue estão as cidades de Catanduva, que apresenta taxa de infecção de 5,6 mil a cada 100 mil habitantes, número bastante acima dos 300 por 100 mil usados como parâmetro para definir que é uma epidemia. Já Sumaré tem 900 casos por 100 mil habitantes, Birigui 525 casos, Caraguatatuba 424, São José do Rio Preto 469 e Campinas com 405 casos da doença. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a sexta-feira é de muita atenção em todo o Brasil diante do clima de expectativa formado em torno da divulgação pelo Supremo Tribunal Federal da relação de políticos envolvidos na chamada Operação Lava Jato. Políticos estes denunciados pelos empresários que estão presos na Polícia Federal de Curitiba e outros aguardando a definição da justiça sobre o seu destino. E sobre este quadro institucional que o Brasil está vivendo, nós vamos conversar agora com Augusto Catone, cientista político, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Instituto Atlântico. Professor Augusto Catone, como está o senhor? É uma grande alegria tê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik.
Alegria é minha de estar aqui com você mais uma vez.
Professor Augusto Catone, que avaliação o senhor faz do Brasil neste momento de tamanha tensão política e social diante dos fatos que a todo momento se renovam para o conhecimento da opinião pública?
Evidentemente, um momento muito delicado para o Brasil. De fato, o país está bastante fragilizado. Nós já temos uma situação econômica que não é das melhores e a cada dia escutamos que a situação parece se deteriorar um pouquinho mais do que estava no dia anterior. E agora temos essa crise político-institucional que vem nos abalar um pouco mais.
Existe alguma ameaça institucional para o Brasil diante deste agravamento político ao qual o país está assistindo?
Eu acredito que não. Arnaldo, como eu já comentei com você em outras ocasiões, as instituições do Brasil ficaram bastante fortalecidas por tudo que o Brasil passou nas últimas décadas. Eu lembro a você o impeachment do presidente Collor no início dos anos 90. Se alguma coisa, alguma ruptura fosse acontecer na ordem institucional, teria sido naquele momento. Tivemos o impeachment do Collor, que eu mencionei, depois o caso dos anões, que foram também rechaçados pelo próprio Congresso, e as coisas foram se acelerando mais ainda, e nós chegamos ao mensalão de alguns anos atrás, que também todo mundo disse que seria o fim do mundo, e agora nós temos esse desafio que representa a investigação da Lava Jato. Eu acho que o Brasil já está bem maduro para aguentar mais esse tranco.
O senhor não acredita que o momento atual é mais delicado do que estes anteriores que o senhor citou, uma vez que envolve uma relação direta entre empresários e políticos e os valores que a opinião pública está tendo acesso são gigantescos, são monumentais?
Você tem razão. O desafio desta vez parece maior. E tudo que acontece no presente é muito pior do que as coisas do passado, porque nós estamos vivendo esse momento agora. Mas eu acho que mesmo assim, o Brasil está bastante forte, fortalecido para encarar mais esse desafio.
O Brasil saberá enfrentar este desafio e a ordem institucional haverá de se manter.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu não vejo circunstâncias para uma ruptura político institucional a ocorrer no Brasil nesse momento, mesmo porque eu não sei quem faria essa ruptura. Nós não temos uma situação de o povo estar na rua pedindo a cabeça dos políticos corruptos, eu digo isso entre aspas, evidentemente. Então, a situação social, apesar de tudo, parece de calma relativa.
Para o próximo domingo, 15 de março, estão programadas manifestações em todo o Brasil. Estas manifestações ganharão intensidade a partir dos fatos que estão por ser revelados e que certamente ainda outros fatos chegarão ao conhecimento da opinião pública, professor Catoni?
Eu acredito que sim, mas o brasileiro, ele parece que tem muita paciência, né? Nós vimos em 2013 um momento quando os brasileiros perderam essa paciência de que eu falo agora, mas o brasileiro, ele parece aturar tudo com muita calma aparente. Mas é evidente que em um certo momento as coisas podem explodir. Mas eu acredito que não há circunstâncias ou clima político para que isso ocorra agora. Também um certo desânimo, isso sim eu detecto esse desânimo, que está muito prevalente na sociedade, na população atualmente. Eu acho que, de certa forma, os brasileiros perderam a vontade de tomar alguma decisão mais drástica.
Do ponto de vista da base partidária que apoia o governo, tendo em vista que nos últimos dias houve divergências entre a presidente Dilma Rousseff e os presidentes das duas casas legislativas, Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, Renan Calheiros, do Senado, ambos do PMDB, essas divergências podem causar algum abalo na base partidária do governo?
Eu acho que sem dúvida nenhuma. Aí você tem totalmente razão. E, de fato, eu acho que já causaram um abalo na base de sustento do governo. Porque há muitas indicações hoje que o PMDB, o partido do presidente da Câmara e do presidente do Senado, já abandonou o governo e já abandonou o PT. Os presidentes dessas respectivas casas se sentem traídos pelo executivo. Eles acham que eles foram incluídos na notória lista da procuradoria por influência direta do executivo. Então, tem muito ressentimento entre esses líderes. Eu acho que essa situação está muito complicada.
Mas, apesar desta complexidade, o senhor não vê possibilidade da ordem institucional ser rompida e a sociedade se manterá dentro da ordem e dentro da justiça?
Eu acho que não. Eu acho que é, inclusive, um certo contentamento de ver a presidente e o PT sofrer tanto por todos os malfeitos que eles criaram no Brasil. Se a presidente fosse impeached nesse momento, daqui a 2 anos ou no futuro, certamente o PT viria criticar que tudo de errado no Brasil teria sido causado pelo governo que entraria depois da Dilma. Então, eu acho que a oposição atual, o PSDB e outros partidos de oposição, estão contentes de ver o que está acontecendo com o PT e com a Dilma. Eles querem realmente ver a Dilma e o PT perderem qualquer credibilidade. Estão apostando muito na eleição de 2018. E eu vejo aqui na imprensa, e hoje há uma coluna do Merval Pereira, que é um jornalista e acadêmico, que diz muito bem que a Dilma não foi incluída nessa lista da procuradoria porque os crimes que poderiam ser imputados a ela ocorreram antes dela tomar posse. E um presidente não pode ser culpado por crimes que ocorreram antes do início do seu mandato.
E isso está explícito no artigo 86 da Constituição Federal.
Exatamente, é por isso que ela não foi incluída. E eu acho que foi já uma certa habilidade do procurador de não ter incluído o seu nome.
Por prudência constitucional.
Exatamente, exatamente.
Professor Augusto Catoni, mais uma vez, foi um grande prazer tê-lo em nosso programa. Desejamos ao senhor todas as felicidades e que o senhor tenha um excelente final de semana, assim como a sua família.
Muito obrigado, Abraão, e a próxima vez nos falamos de novo quando você quiser. Estou sempre à disposição para falar com você.
Nos próximos dias voltaremos a procurá-lo, porque os fatos que vêm ocorrendo terão desdobramentos. Muito obrigado, boa tarde, até uma próxima oportunidade.
Os fatos estão se acelerando muito, então é melhor ficar atento realmente.
É verdade. Até uma próxima, bom final de semana.
Igualmente.
Conversamos com Augusto Catoni, cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador do Instituto Atlântico, que analisou o quadro político vivido no Brasil. E assim vamos nos despedindo, desejando a todos bom final de semana e às mulheres os cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher. Até o próximo programa, Sergio Moni.
Até a próxima, um abraço aos ouvintes.
Alexandre Krasnov, até o próximo programa.
Até mais, um ótimo final de semana a todos, um ótimo final de semana para os nossos ouvintes, até segunda-feira.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.